Olá, boa tarde a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. Um dia bastante positivo para a soja lá em Chicago, ganhos próximos aí de 30 pontos e a soja retomando aquele patamar dos 9 dólares por bushel. A gente tem então a motivação aí da alta e a gente vai entender por quê com o Camilo Motter, direto lá da Grana Oeste, lá em Cascavel, no Paraná, para nos ajudar a entender mais do que esse comportamento de alta hoje, mas a tendência para esses preços daqui para frente com esse cenário diferente que está se formando agora. Seu Camilo, seja bem-vindo. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Um dia bastante positivo para a soja lá em Chicago. Com quais motivações para essa alta, hein, seu Camilo?
Ok, boa tarde, Alexandre, boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. Eu percebi pelos rumores, pelo noticiário internacional, duas grandes motivações. A primeira, ainda repercutindo aquilo que se falava muito ontem, da possibilidade de a China voltar ao mercado norte-americano nos próximos meses. Aí teria duas razões para isso. Uma delas é a possibilidade, já clareando alguns caminhos para retornar às negociações entre os dois países. Esse seria pelas vias diplomáticas, digamos, e, portanto, poderia haver negociações a partir dessas conversações. E o segundo, pela necessidade mesmo que a China teria de comprar em solo norte-americano, ainda que permaneça essa tarifa de 25% de sobretaxa, né, na importação, na entrada do produto americano na China. Esse é um dos fatores. Então, conversações, possibilidade de que a China retorne ao mercado. E o segundo ponto, notícias de que pelo período dos próximos 5 a 10 dias pela frente, uma onda de calor muito intensa deve atingir o meio-oeste norte-americano e parte das lavouras estaria muito expostas a isso, né? Nós vimos ontem que, pelo andar da carruagem, acho que os Estados Unidos estão tendo a melhor evolução de safra na história, com 70% das lavouras de soja e 72% das lavouras de milho tidas como boas e excelentes. Isso é número para ser revisto em décadas para trás. Acredito que não temos isso na história, mas teria que se rever décadas lá para trás para verificar se havia lavouras tão bem conduzidas quanto essas de agora. Porém, aí, apesar da boa condução das lavouras, o impacto negativo que pode haver de uma onda de tempo quente e seco poderá vir para os preços com bastante intensidade. Mas ainda nesse momento não se fala em impacto negativo das lavouras, mas uma prevenção de fundos diante de um mercado que está muito vendido, né? Então, mercado muito vendido, caiu além do que se imaginava. Claro que há outros fatores, não somente a boa evolução da safra, mas principalmente a ausência chinesa no mercado norte-americano, né? Mas, de qualquer maneira, o mercado caiu muito e, diante dessa questão climática, de um fato novo, os fundos e investidores, de maneira geral, partiram para recompor suas carteiras comprando posições. Então, a sensibilidade de um mercado muito baixo frente a um problema climático, ela é muito maior, né? E é isso que aconteceu hoje. Em relação à Europa, naquilo que na semana passada se falou muito, eu não vejo nada de diferente do que mercado, puramente mercado. O governo Trump, ele alardeou que estaria num acordo para a Europa comprar muita soja dos Estados Unidos, mas a Europa compra em torno de 15 milhões de toneladas e não vai fugir muito disto. Obviamente que a Europa se concentra em comprar produto norte-americano, porque ele ficou muito barato em relação ao produto brasileiro e argentino, onde a China está comprando intensamente, né? Então, a Europa, obviamente, por razões de mercado e por estar mais barato, vai comprar o produto norte-americano. Por esta razão, há uma concentração de compra dos países europeus e dos demais países asiáticos, América Central também, nos Estados Unidos, porque o produto norte-americano ficou mais barato. E há um bom volume de exportações norte-americanas nesse momento também, em razão da aquisição desses outros países. Daí porque a possibilidade de a China voltar a comprar em solo norte-americano também foi um fator muito positivo. Ou seja, os Estados Unidos recompuseram a sua carteira de compradores e estão vendendo até volumes consideráveis. E eu diria, se a China voltar, é mais lenha nessa fogueira.
Então, seu Camilo, essas especulações em relação ao novo cenário que vem se desenhando aí para comercialização de soja, dá fôlego para as novas altas ou foi um movimento pontual? A gente precisa ainda ter cautela aí e analisar melhor esse movimento de hoje?
Não, eu acredito que sim, temos fôlego para novas altas, só que no caso brasileiro, a gente não pode fazer uma leitura direta na tela de Chicago. A tela de Chicago nos mostra que, mesmo os preços terem caído para casa de 8,30, 8,50, voltando aí no pior momento da temporada, assim mesmo os preços no Brasil não caíram tanto porque tivemos uma alavanca positiva dos prêmios. E agora a gente pode ver um desenrolar no sentido contrário, ou seja, Chicago subindo, conforme você frisou, atingimos hoje o patamar acima de 9, depois de 6 semanas abaixo desse patamar, ou seja, na casa dos 8, né? Então, a gente adquire um patamar que é importante, acima dos 9. Mas veja que os prêmios devolveram parte dos ganhos obtidos no decorrer. Hoje, os prêmios nos portos perderam entre 15 e 20 pontos, ou até, em alguns casos, mais um pouco, né? E a gente vai ver isso. De toda maneira, nós estamos vivendo o melhor momento desde final de abril, início de maio, quando na somatória entre prêmios e preços em Paranaguá, em preços em Chicago, dava em torno de 10,80, 11, 11,10, 11,20 por aí, em alguns picos. Né? Hoje a gente volta a ter isso. Naquela época nós tínhamos Chicago entre 10,20, 10,30, 10,40, com mais 50, 60, 70 de prêmio. Hoje nós temos Chicago a 9, ao redor de 9 com a alta de hoje, porém os prêmios próximos de 200. Ou seja, temos novamente na somatória entre Chicago e prêmio um preço internacional da ordem de 11 dólares por bushel. Veja que, apesar de Chicago bem baixo ainda, temos um prêmio fortalecido. Na época nós tínhamos Chicago alto, mas um prêmio enfraquecido. Então o que importa para nós, na formação do preço interno, é a somatória entre prêmio e Chicago. E essa gangorra pode se desenvolver agora em sentido contrário daqui para frente. Na medida em que Chicago sobe, a gente pode ter a devolução de prêmios nos portos brasileiros. Então, terá que, claro, o mercado galgar patamares melhores, mas eu acredito que parte disso vai resultar em ganhos. Na medida que Chicago for subindo, nem tudo será devolvido em prêmios, né? Parte vai ficar porque existe a sobretaxa da China que permanece. Agora, claro, no momento em que a sobretaxa da China cair, imaginando hipoteticamente aqui, o prêmio despenca de vez. Aí sim a gente vai ter novamente aquele cenário anterior a essa guerra comercial, né? Então é isso que a gente vai ter que ficar atento daqui para frente. Também, ainda como elemento formador do preço doméstico, temos que o câmbio volta a subir nos últimos dias, hoje fechando aí com 3,75, né? E também contribuindo para a formação do preço interno no Brasil. Em termos de perspectiva, que é a tua pergunta, eu acho que a gente caminha para um cenário relativamente positivo no decorrer. Eu não consigo verificar este preço neste patamar, porque a próxima safra americana seria um desastre em termos de área. Acredito que aquele pacote de medidas que o governo americano divulgou na semana passada, de cerca de 12 bilhões de dólares de auxílio para os produtores, ele é insuficiente para dar estímulo no longo prazo. Portanto, a perspectiva de redução das próximas safras, dos próximos plantios norte-americanos, sem uma mudança de cenário, ela é muito evidente. Então, os preços em Chicago tendem a se firmar um pouco mais também por esta razão de perspectivas negativas de plantio de longo prazo para o produtor norte-americano.
Mas esse patamar dos 9 dólares, ele está consolidado e pode buscar que níveis, seu Camilo?
Eu acredito que hoje é difícil falar em consolidação, porque uma das motivações para a alta de hoje é o mercado climático, e ele pode devolver a qualquer momento, né? Mas eu acredito que no decorrer, sim, a gente caminha uma visão de médio prazo aí para se consolidar novamente em preço acima de 9, eventualmente buscando patamares melhores também. Mas aí parte com certeza vai ser devolvida em prêmios, né? A gente vai ter que ir monitorando isso no decorrer. Mas eu acredito em mercado um pouco mais firme no decorrer, sim. Mas... E internamente também. Nós temos uma certa escassez do produto doméstico, dada a forte demanda da China. Embora hoje, muitos exportadores, muitas traders reclamaram que não conseguiram efetuar venda de prêmios para o mercado chinês, porque o yuan, que é a moeda chinesa, ficou bastante fortalecido e dificultando a importação de produto brasileiro. Dificultando a importação em geral, obviamente, mas como estamos prospectando no Brasil muito mais, vamos dizer aqui do produto brasileiro e argentino, né? Com o yuan fortalecido, eles têm pressão das margens de esmagamento no mercado local. Isso também foi um problema hoje, né? Vamos ver como é que se comporta no decorrer.
Agora, no Brasil, o senhor falou que os preços voltaram aos melhores momentos do ano. É, isso em dólares ou já em reais também, seu Camilo?
Eu acho que aí meio que um comparativo entre os dois. Eu não fiz essa análise mais completa hoje, mas em termos de dólar a gente volta a ter esses melhores preços. Se não no topo ainda, acho que não, mas muito próximo, né? Da somatória entre prêmios nos portos brasileiros e Chicago, que é isso que forma o preço internacional, conforme você citou, né? Isso é preço internacional, né? Não só, claro, o preço em Chicago estamos distante ainda, mas na somatória de prêmio e Chicago, que nós temos o preço internacional, a gente está rondando, volta a rondar novamente aí os melhores preços em dólares. Mas eu não fiz uma observação geral, portanto, não posso assegurar. Acho que não é o melhor, mas estamos aí beliscando os melhores, né?
Muito bem. Agora, as vendas estão deslanchando, voltaram ao normal no mercado interno, seu Camilo?
Começou a melhorar um pouco mais, no Paraná já tem uma certa readequação do transporte, mas acredito que ainda Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, ainda há muita dificuldade na questão do transporte com esse tabelamento. Me parece que está fluindo mais os lotes cujos vendedores têm frota própria, trades com alguma frota própria e também por trens, né? Me parece que isso está fluindo já de uma maneira mais adequada. Mas ainda não voltou à normalidade por causa dessa questão do tabelamento, frete de retorno, etc., em que tem aí uma elevação de custo de forma substantiva, né?
Mas a comercialização da nova safra também teve essa maior agilização ou ainda não? Os negócios estão mais concentrados no físico?
A safra nova está, eu diria, completamente, se não completamente, mas praticamente paralisada. Aí duas razões para essa paralisação. Primeira, a questão do prêmio, que há uma expectativa que os prêmios de safra nova também ganhem corpo, assim como o de produto disponível, safra velha. Se a gente comparar hoje, nós temos uma diferença superior a $1 por bushel no Porto de Paranaguá, considerando o prêmio de safra velha em relação à safra nova, de 100 pontos ou $1 safra nova, para $2 ou 200 pontos, 200 centos, né, na safra velha. Então, há uma diferença substantiva, essa é uma das razões da paralisação do comércio em geral de safra nova. E a segunda razão é exatamente a adequação de fretes, né? Como as empresas costumam travar as negociações de frete juntamente com a trava da compra e venda do produto, isso não está sendo possível negociar nos atuais patamares de preço de frete. Pelo menos há uma paralisação até que se chegue num acordo definitivo para se ver que prática será adotada lá no ano que vem.
Muito bem. Orientação, então, para o produtor brasileiro, seu Camilo.
Desculpe, não entendi.
Orientação para o produtor brasileiro.
Novamente cortou aqui desculpe aí, Alexandre, não te ouvi.
Qual é a sua orientação para o produtor brasileiro nesse momento?
Ok, orientação, ok. Eu acho que preço de safra velha, nós vamos continuar tendo preços positivos. Eu acho que safra velha nós temos mais uma razão para acreditar em preços firmes pela frente, em razão da escassez que se deve ter no abastecimento interno no período de entre safra. Portanto, eu acho que os prêmios tendem a subir mais lá na frente, agora estão caindo como contraponto à alta de Chicago, mas a gente vai ter uma demanda doméstica mais acirrada do que nos últimos anos no período de entre safra. As exportações devem continuar bastante aceleradas neste ano. Se no ano passado a gente bateu recordes para os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, possivelmente a gente bata esses recordes novamente neste ano, dada, evidentemente, a demanda chinesa. E isso deve implicar em escassez de produto ou limitação da oferta, vamos dizer assim, para não falar numa escassez, pelo menos limitação da oferta de produto para abastecimento da indústria interna. Há quem fale até na importação de alguns volumes de produção nova dos Estados Unidos. Eu, em princípio, prefiro não falar nisso. Eu prefiro falar que vai haver realmente um enxugamento total dos estoques internos, em termos de disponibilidade de safra velha. Portanto, mais uma razão para acreditar que os preços internos possam ser até melhores do que estão hoje no decorrer. Eu penso nessa linha. Acho que o produtor brasileiro participou já bastante, inclusive de forma de embarques escalonados aí para agosto, setembro, já alguns negócios até para outubro, e isso basicamente direcionado para exportação. Portanto, veja que a indústria, que está até relativamente bem abastecida nesse momento, terá menos volume de disponibilidade interna no período de entre safra.
E se realmente se confirmar um atraso no plantio da safra, daí vai ser o caos, né, seu Camilo?
Exatamente. Agora, as projeções de clima, pelo jeito, não são tão negativas quanto foi nesse período do ano passado, né? Ano passado se previa um atraso significativo das chuvas, e realmente aconteceu de maneira geral no país. Este ano as previsões são um pouco mais otimistas, com chuvas se antecipando no comparativo com o ano passado, o que seria excelente tanto para a safra de verão quanto depois para a safrinha lá do ano que vem.
Muito bem. Seu Camilo, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui conosco e volte sempre.
Ok, Alexandre, um abraço a você, abraço a todos, até a próxima.
Até a próxima. Camilo Motter, direto lá de Cascavel, no Paraná, direto da Grana Oeste, contando um pouquinho para a gente do que aconteceu com o mercado em Chicago. Uma alta importante, quase 30 pontos de elevação no dia de hoje, reflexo de um ânimo do mercado, imaginando que a China volta ao mercado americano nos próximos meses, ou através de um acordo que aparentemente pode sair aí em função da volta das conversações, ou através da necessidade da China de demandar soja americana e qualquer melhora aí nessa demanda pela soja americana reflete automaticamente, portanto, nos preços lá em Chicago. Além disso, tem essa onda de calor que está sendo esperada para os próximos 10 dias lá no meio-oeste americano, que pode reduzir um pouquinho a oferta da soja nos Estados Unidos. Diga-se de passagem que a safra vem se desenvolvendo muito bem e ontem o próprio USDA destacou uma condição favorável, condição boa e excelente para a lavoura em 70%, é um dos maiores índices aí dos últimos anos. Lembrando que índices abaixo disso, abaixo desse percentual aí, resultaram em safras recordes em anos anteriores. Vamos aos preços lá em Chicago, vamos ver como estão encerrando as negociações por lá. Olha aí, o agosto, 9 dólares e 3 cents por bushel, 28 pontos mais 75 de alta. Setembro, 28 de alta, 9 dólares e 8 pontos. Novembro, a mesma alta de 28 pontos, a 9,19. E o janeiro de 2019, 9 dólares e 29 cents por bushel, subindo também 28 pontos. Vamos ao milho. Milho também encerrando de forma positiva, setembro 3 dólares e 72 centes por bushel, 5 de alta, dezembro 3,86, 5,25 de elevação, março de 2019 3 dólares e 97 centes por bushel, 5,25 de alta e o maio de 2019 4 dólares e 2 centes por bushel, 5 de alta. Para finalizar o trigo, que também foi positivo, o setembro fechando aí 5 dólares e 53, recuperando 7 pontos mais 25, dezembro 5 dólares e 73 centes por bushel, alta de 6 pontos mais 75, O março, 5 dólares e 87 centes por bushel, alta de 6 pontos. E o maio, 5 dólares e 92 centes por bushel, subindo 5 pontos mais 25. São os números de hoje lá da Bolsa de Chicago, negociações positivas, portanto, e a soja se destacando aí com altas de 28 pontos nos principais vencimentos. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem outras informações, novos destaques, mais cotações, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.